A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo da Super Hero Brasil, Lucas Algebaile.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando a gente aí.
E temos um convidado aqui muito especial, diretamente do Sete Letras e mais um monte de podcast por aí, Julito.
Fala, galera. Julito na área. Bora falar dessa série Zafra, que mais gente deveria ver.
E no programa de hoje aqui, seguindo aqui a nossa... A gente pode considerar uma tradição aqui do Elementar, né? Tem uma temporada do Raio Negro que a gente grava, né? Foi iniciado lá no Elementar 36, depois no Elementar 67 e no Elementar 107. Vamos falar aqui agora pra fechar, né? Infelizmente, vamos falar da quarta temporada de Raio Negro. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim de todas as temporadas e bora lá. Last night I saw a superhero, he was black. He said this is for the street, Black Lightning's back. Bom, antes da gente entrar na quarta temporada aí, já que o Julito não participou dos outros podcasts, infelizmente, você quer falar um pouquinho o que você achou das três primeiras temporadas aí, Julito?
Cara, vamos lá. Comecei a assistir logo quando saiu a primeira lá na Netflix, né? Naquele esqueminha, ela tava saindo uma por semana, né? Uhum. Lançado. E eu adorei ver dessa forma, né? A primeira temporada. Eu apesar de eu gostar de maratonar, tem algumas séries que eu gosto de ver com calma. E o Ryan Neve teve essa parada pra mim. Provavelmente eu achei que no começo ia ser só uma série de Arão, na inocência, né? Porque é a série perfeita pra fazer, por exemplo, crítica social, né? Trazer pauta racial pra parada, né? Ela é a série perfeita. E isso me surpreendeu e fez eu gostar mais ainda, tá ligado? Todo mundo sabe, né? Que ficou maravilhado pelo Arrowverse. E aí, tipo, coisas de ver, tipo, eles citarem algumas coisas, fazerem referências. Então, tipo assim, eu adoro e indico pra todo mundo essa série. Cara, eu gosto demais, né?
Eu digo e repito. Eu falo isso sem propriedade, mas eu falo mesmo. Pra mim, a melhor série da DC, tá ligado? Da DC, da Warner aí, de super-herói.
A Fertita, ela tem mais... Ela traz um pouco mais de seriedade, né? Vamos por aí, um herói, né? Eu vou pondo as aspas, né? Ela traz um pouco mais de seriedade, assim. Ela é mais...
O universo do Raio Negro é mais denso do que o os outros, mesmo depois da fusão, né? Que teve depois da crise. Mesmo assim, o tom do Raio Negro continua te focando bem, assim, das outras séries, entendeu, né?
Não só a melhor série da DC, sendo que eu nunca vi nenhuma outra série da DC, mas é a minha série de super-herói favorito. Falo com tranquilidade, vendo essas séries da Marvel aí, da Marvel Netflix, que a gente gravou todas, essas da Disney agora. Raio Negro, pra mim, é superior a todas elas aí.
Certeza.
Talvez o Soldado Invernal e o Falcão.
Você tá falando o universo inteiro de séries?
De séries, não, de séries de super-herói, né?
Beleza, não, entendi. Eu achei que você tava falando só da DC.
Não, também, né? Mas é aquilo, eu só vi Raio Negro, porque eu já falei algumas vezes, né? Como o Lucas sempre quis gravar sobre Arrowverse, né? Mas falei, cara, é muita série pra ver.
Eu ainda vou alcançar.
A gente gravou.
A gente já tá convidado.
A gente gravou, né? A gente fez um crossover lá com a Trop e com o podcast, não foi? Falando do Arrowverse?
A gente gravou só da crise, né? Eu quero
da
falar
crise,
do
exato.
Todo, mano. Eu quero falar de tudo.
Mas é aquilo, eu nunca assisti tudo, porque eu sempre falei isso, né? O Raio Negro foi uma boa porque era uma série mais curta, né? Em comparação às outras.
Porque o Raio Negro ele já veio naquela pegada dos 10, 12, 13 episódios. Ele já não veio naquela pegada dos 24. Foi uma das primeiras séries que eu acho que até apostou nisso, né? De ter poucos episódios e com uma trama um pouco mais fechadinha, né, cara? E deu bastante certo.
E como eu peguei também desde o início, né? Que ali, quando o Lucas começou a me perturbar, as outras estavam, por exemplo, acho que na época o Arrow tava na, acho que terceira, quarta temporada, a Flash acho que já tava indo pra segunda, terceira. As outras já estavam muito. Já era muita coisa pra ver. Eu falei, cara, não dá. Aí quando veio o Raio Negro, pô, Raio Negro é curtinha e tal, eu assisti, né?
Eu olho que na época o Raio Negro nem fazia parte ainda do Arrow.
Sim, né? Sim.
Nem tinha cogitação de fazer isso.
Só quem especulava era o fandom mesmo.
Uhum. O fandom sempre especulou isso desde que foi criado o fandom, entendeu?
E aí, Julito, o que você achou aí ao longo das temporadas aí?
Ah, então, cara, eu só tenho a elogiar porque ela mesclou o que me surpreendeu, né? E mesclou. Eu gosto de ver essas séries do Arrowverse, eu não vou mentir. É pela... Eu fico maluco, por exemplo, quando o cara, sei lá, o cara, que nem no, nessa quarta temporada mesmo, na hora que ele fala assim, ah, eu tenho um amigo que vai trazer isso aqui no Flash. Pô, eu fico maluco quando o cara fala isso.
Isso eu adorei.
Não, e o maneiro, cara, que não precisa ele nem aparecer, cara. Porque só a simples menção, como o universo já tá todo integrado, né, já, tipo assim, a gente já entende, né, cara, que é o Flash que vai entregar a parada pra ele, né.
Sim, e mesmo pra mim que não assisti, dá pra entender tranquilo, assim, se você conhecer os heróis da DC, os nomes, pelo menos os nomes, você entende.
Eu acho que eles quiseram manter no Raio Negro, né? Que como também acho que já era a última temporada, eles não quiseram botar muita coisa, né? Integrar ali no Arrowverse, né?
Uh-huh.
Mas eu acho que eles deram mole, sabia? Porque o Raio Negro, ele podia continuar, bom, não sei. Mas ele podia continuar aparecendo nas outras séries, né?
É, aí a gente não sabe se, por exemplo, se não vai aparecer mais o Raio Negro em si, né? Nesses outros universos dessas séries, né?
É, o ator falou que vai sim. O ator falou que alguns personagens serão, né, recorrentes nas séries, assim, que eles irão aparecer sim. Eu acho que a Tormenta, tá? Né? Eu acho que...
Sim, sim.
Eu tô me adiantando um pouquinho, né? Mas o Raio Negro seria fantástico. Ele continuar aparecendo, sei lá, no Lendas do Amanhã, não sei. Eu tô chutando, né? Eu acho que seria muito.
Pô, mais... seria maneiro.
Puta, seria demais.
Pô, até porque. Mas eu acho que Lendas também tá acabando, né, cara? Acho que é a última temporada também de Lendas, né? Acho que essa última. Eu só não sei se é desse ano, é a última ou do ano que vem.
É, já tá indo já uma galera, né?
É, o Lendas tem. Bom, a gente tá só abrindo parênteses aqui. Lendas tem essa vantagem, né? Porque a galera vai mudando, mas tipo assim, tanto faz. O Leva, né? Mas vamos voltar pro Raio Negro, né?
Não, e assim, nunca vi um ator combinar tanto pra um personagem quanto o Chris Williams pro Raio Negro.
Era isso que eu ia falar, cara. Eu ia falar que esse cara, é fantástico, cara, como o Raio Negro. E o Márcio Simões dublando ele melhor ainda.
Meu, a voz é dele mesmo. Puta, ficou muito boa. E pra mim, ele me comprou, como eu falei pra vocês, já no primeiro episódio da primeira temporada, que é na cena que ele é da abordagem policial, tá ligado? E que eu vi, que eu entendi o que seria a série, tá ligado? Aí pra mim foi demais. E o ator já passou tudo, assim. O cara que ia perder o controle, e se controla, e a expressão facial dele, e aí ele olha pra filha e repensa se ele vai fazer ou não. Eu acho, mano, é animal, cara. O ator realmente é cedo, talvez, dizer, tipo, papel da vida do cara, não sei. Porque eu só lembro dele no Prison Break.
É, ele só fez Prison Break, eu não assisti.
Eu conheço ele só daí, cara.
Umas outras coisas assim de... Mas nada muito relevante, pelo menos eu acho. Acho que o maior papel dele é o Raio Negro.
A menina eu já até conhecia, tinha uma outra série que ela também fez, a Tormenta, se eu não me engano. A Tormenta. É a Tormenta e... Eu sempre confundo as duas, cara. Nossa senhora, do 4 anos depois.
Trovada, a Blackbird.
É a mais
exatamente, não, é a mais nova. A mais nova eu já tinha visto em outra série. Que eu não lembro qual que era, mas ela já participou de outra série, sim.
É, é aquilo, tu olha o rosto dela, tu vê que tu tem a sensação que tu já viu ela em algum lugar. Ela fez Descenders, eu não sei se tu já viu.
Não, eu conheço ela de outra série.
Descenders e tal, Gente Grande, mas... É aquilo, tu olha assim e tu fala, eu conheço ela de algum lugar, né? E a esposa do
Raio Negro.
Do Raio Negro também, a...
A Lena.
A Lena. Que é a Christine Adams, assim. Eu não sei da onde, mas eu...
É.
Não, a Christine Adams, eu acho que eu já vi em filme. Não em série, foi em filme. Eu lembro ela, assim, aparecendo num filme, não numa série.
Eu sei que eu tô me repetindo, né? Que eu já devo ter falado isso em algum outro episódio de Raio Negro. Acho que do elenco aí eu só conhecia, assim, de rosto. Era o James Renard, né? Que ele era o Ajax lá do Warriors. E o policial lá no primeiro Velozes e Furiosos, né?
Uhum.
E o Jordan Calloway, por causa que eu acho que na época, acho que da primeira temporada de Raio Negro, eu não sei se na primeira ou na segunda eu já tinha visto Riverdale. Conheci ele em Riverdale, então já conhecia ele. E esses assim que a gente falou, tu vê assim, o rosto parece que já viu em algum outro lugar, mas... Mais uma coisa muito boa da série, né? Se repete na quarta temporada, cara, não tem ninguém mal nessa temporada também, em questão de atuação.
Ah, ninguém mal de atuação, tá? Eu falei, achei que eu ia falar ninguém mal, tipo assim, de ser um personagem mal, falar pô.
Não, não, não. É recorrente não, nas três temporadas.
É, cara, sério mesmo. Todo o elenco de Raio Negro é assim uma coisa suprema, cara.
É muito bom. É muito bom. Todo mundo. né? Os vilões, os personagens ali, as motivações durante a temporada.
Os coadjuvantes mandam bem pra caramba, cara. Pô, um dos melhores personagens é um personagem coadjuvante que é o alfaiate lá.
Gambi.
Tio Gambi. É o Gambi, pô. Cara, é um dos melhores personagens que tem, cara.
Sim. E outra coisa também, nessa quarta temporada também tá espetacular, é a trilha sonora, cara. Também tá espetacular. Cara, a trilha sonora dessa série é muito boa, do início ao fim. É aquela que dá vontade de tu pegar os... Tem os compilados, né, no YouTube com todas as músicas, né, e ir escutando do início ao fim. Da primeira à quarta temporada. Isso, pra mim, ela e Luke Cage são pra mim, as minhas séries favoritas nesse quesito de trilha sonora. Muito boa.
Deixar um desenho aí que é coisa que é super choque também, eu acho. Que é tudo ali mesma vibe, vamos dizer assim.
Uhum.
Eu fiquei esperando, de repente, o agulhazinha do Super Choque na quarta temporada.
Ah, cara. Eu já fiquei puto que já me enganaram na terceira, que botaram o dublador do Super Choque pra fazer aquele personagem lá que usava a terra, que os poderes dele lá meio que sintonizava com a trovoada lá, com a rajada.
Caraca, que mancada, né? Trazer o mesmo dublador mesmo.
Eu fiquei, é o Super Choque. Falei, porra, é agora, esse cara é o Virgil, né? Aí quando revelaram a identidade dele, eu fiquei muito puto, cara.
Eles fizeram isso só pra sacanear, cara. Colocaram o mesmo dublador só pra sacanear, cara.
Eu fiquei puto porque foi a temporada. Falei, pô, vou ver aqui como é que tá a dublagem, né? Porque eu vi ela no original, né? Vou ver como é que tá a dublagem aqui nessa temporada aqui pra ver como é que é. Porra, eu fiquei muito puto.
Ele já entrou no hype do negócio.
Ô, Lucas, logo nessa. Olha que ele escutou ali. Oh, meu Deus. Não é possível, não.
Ele não, peraí, até pausou, botou a musiquinha do Super Choque. Não, agora, não foi.
Não foi, cara, triste. E vamos iniciando aqui a quarta temporada, né, que passa um ano desde da guerra ali, da invasão de Markov ali em Freeland, né. O Jefferson tá em luto ainda pela morte do Bill, né.
Culpa do herói.
É, um luto longo, né, mano. Pô, vamos botar a mão na consciência, né, um luto longo.
Ah, cara, pô, cara, mas calma aí, né, pô. A toda a situação,
não,
né?
Não estou criticando, tá? Mas tu falou que, pô, que é um luto longo pra um cara que é um cara que teoricamente tá acostumado com uma parada assim, mas não tô dizendo que é uma parada ruim da série, não, tá?
É a clássica de toda a série da CW, né? Todo primeiro episódio, o herói tá arregaçado, né? E aí eles trouxeram pra essa aí também, né? Toda a primeira temporada do Arrow, ele tá arregaçado, porque deu ruim, né, no final da temporada. Quase sempre é assim. E aí na Raio Negro é a culpa do herói, né? Porque é a culpa do herói, né?
Nem na última temporada de Arrow dá bom pra ele, cara.
Exatamente.
Nem na última temporada ele fica bem, cara.
Tanto que é o ponto que acho que é os quatro primeiros episódios, o nome do livro, né, que é sempre os episódios, os arcos ali tem nome de livros, né, é livro da reconstrução, né?
Sim, exatamente. E, pô, eu acho uma parada que eu sempre falei, cara, vou até me repetir, que eu acho muito foda ele colocar essas, essas divisões, né, os livros e tudo no negócio que você entende, você começa a entender até melhor a história quando eles fazem isso, cara, pegar essa subdivisão visão de capítulo e tudo.
E mais uma vez, eu provavelmente eu tô me repetindo, mas uma parada que eu gostaria de ver era uma história em quadrinho daquelas imagens que aparecem no início, né? Tipo do...
Sim,
que teve
caraca.
Uma do de Smallville, tá ligado?
Aham. Uhum. Essa de... Cara, essa HQ de Smallville, acho que ainda, se não ainda existir, durou bastante tempo, cara. Mas eu também gostaria que, tipo assim, já que a série vai acabar... Por que não fazer uma expansão, uma continuação da série num quadrinho, entendeu? E aí colocar naquele estilo mesmo de traço que ele já tá já da série mesmo, entendeu? E pronto, porque os personagens ali já estão desenhados, entendeu? Já tem todo o desenho de todos os personagens. É só mesmo colocar ou no quadrinho ou animação também. Por que não?
Pô, eu gostaria de ver uma animação do Raio Negro, cara.
Ou animação, acho que ia ser ainda mais fantástico ainda.
Mas uma animação, né, mais para um público mais adulto, né? Porque tem uma animação do Raio Negro, mas é mais infantil, né?
É, não, é que, tipo assim, se fosse, por exemplo, ser uma continuação da série mesmo, entendeu?
Sim,
a
sim.
Raio Negro, quinta temporada, mas não é live action, é só animação, entendeu?
É, algo no, não no nível de zoeira, mas no nível de ser mais pesado, assim, da série da Arlequina, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas é...
Não cheguei a ver.
A série da Arlequina é zoeira, né? Mas, assim, no nível de ter uma violência e tal, de ser um público mais adulto.
Entendi.
A dublagem que eles vão localizar, né? Então, imagina se localizar.
Né?
O Jefferson tá nesse luto, né? E tá loucaço, né, cara? Que tá usando o poder dele em público, né?
É, cara, você vê que, tipo assim, ele não quer ser mais o Raio Negro, mas ao mesmo tempo também ele não quer deixar de fazer a justiça, né, cara?
É, ele tá com o quê de justiceiro aí, né, cara? Nessa temporada.
Ele numa vibe ali meio justiceiro, né, cara?
Aí é o contrário do começo da primeira temporada, né? Que ele se segura, nessa daí ele não se segura com relação ao abuso policial, né?
Sim.
Cara mesmo e...
É, eles fazem, eu acho que essa cena é até realmente contraponto, né, cara, da parada, né? Porque na primeira temporada ele se segura, e essa não, ele mexe o...
Não, e ele
sai todo mundo lá, cara.
É ele, né? Porque é ele, né? O cara só aborda ele porque ele tá num carro caro, né?
Sim.
Porque ele tem e tal, o cara acha estranho, né? E ele entende que o cara tá sendo racista, ele se segura. Nessa, os caras estão abordando o menino, que ele mesmo fala, né? O menino é do bem, ele estuda, ele isso, ele aquilo, os policiais tipo, começam, senhor, volta pro seu carro, deixa que a gente resolve. Ele fala, é. Aí é o que ele fala, é, não, 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 tá ligado? Já era aí,
é, cara, mas eu acho que, assim, teoricamente, tá, aos olhos da lei, ele fez meio errado, afinal de contas, porque, cara, aquilo ali é uma ação policial, né, cara? Então, teoricamente, eles estavam abordando. Porém, contudo, todavia, entretanto, eles estavam sendo bem, digamos assim, embora eles não tivessem batido no garoto, não lembro deles terem batido no garoto, mas eles estavam com a abordagem bem truculenta, né? Mas não sei, cara, não sei se ele fez errado ou certo de ter se metido.
Então. Não, fez certo. Destrufou pouco.
O menino é da escola, né? Ele conhece o menino.
É, mesmo. Pois é, porque ele conhece o menino.
Não, e isso que me impressiona, né? Freeland, pelo menos pra mim, não parece ser uma cidade tão grande, né?
Cara, Freeland parece que é um, assim, é uma cidade. Eles falam como se fosse uma cidade, mas eu entendo pra nosso contexto como se fosse um bairro. Entendeu?
É, ela é uma cidade, mas assim, eu não entendo como uma cidade, por exemplo, sei lá, gigantesca, tipo Nova York, né? Assim, tu vê ali, dois policiais não conhecerem, por exemplo, uma das maiores personalidades da cidade, eu acho meio bizarro, tá ligado?
É, exatamente, cara. Eles falam que o diretor Pierce é um herói da cidade, cara. Todo mundo conhece ele, entendeu? Não sendo um herói porque as pessoas sabem que ele é o Raio Negro, mas por causa dele ser diretor do colégio, né?
Sim, sim. E a gente vai, cara, os primeiros episódios ali é bem pra baixo, né? Ele tá fazendo terapia junto com a Lynn, né? A Lynn também tá se recuperando dos problemas daquele vício que ela tinha lá naquelas drogas lá de... Aquela droga que ela usava pra expandir o cérebro, né? Pra aumentar o processamento mental dela, né? Que ela ficou viciada nesse negócio. Ela ficou viciada também em usar os poderes se injetar de poderes meta, né?
É, cara, essa escalada do vício da Lynn, ela já é uma coisa que vem, né? Desde lá de antigamente, né?
Sim, sim.
E ela parece que ela só vai aumentando a parada dela, né? Tipo, começou com um negocinho pequeno e vai aumentando, e nessa quarta temporada, nossa senhora, mano, ela perde a cabeça, né?
A Grace tá em coma ainda, né? Devido lá ao ataque e tal.
Sim.
Não, e tá essa guerra de gangues ali entre o Lala, né, que é os 100, e o Cartel Cobra, né, que é esqueci o nome da... Lady Eve, né?
Lady Eve.
Tá essa guerra de gangues ali e tá uma merda, né, cara?
É, que tipo assim, eles estão meio que se confrontando, vira uma guerra civil, né, cara, em termos, né? Porque, assim, como você falou, Freeland parece que ela tem, tipo assim, muita divisão mesmo. A parada é muito certa. São dois negócios de tráfico, entendeu? Então ali é uma disputa brava, né? De território e tudo, né?
Tormenta, no começo, ela tá agindo mais como o Pássaro Negro ainda, né?
Sim, sim.
Sim.
Na temporada, né? Tipo, agindo...
Não, ela não usa mais a Tormenta, né?
Mais. O Tormento.
Ela só usa o de Pássaro Negro, né, cara?
Seria mais como uma justiceira, né? Apesar de que a gente sabe o que ela tá fazendo. Pra população, ela tá agindo mais como uma justiceira do que como uma heroína, né? Como a Tormenta, né? Então, tipo, não tem ninguém, nenhum herói dando esperança, né? Pra ninguém aí, né?
Sim.
Tá osso.
É, até porque o Raio Negro sumiu de novo, né? Ele não quer mais, né? Como a gente falou aí no início, né? Ele não tá relutante em voltar a usar o manto do Raio Negro, né? A Jennifer lá, como a rajada, também tá fazendo um monte de besteira também, né, cara?
Adolescente, né, mano?
É. Descobriu que ela é mais poderosa que o pai, tá ligado? Então, ou seja, fala, nem meu pai me segura. Segura que eu quero ver.
E também ela tá viciada em ir lá na ionosfera, né? Agora eu fiquei na dúvida. Isso mostra em alguma outra... Porque isso não mostrou na terceira temporada, né? Eu achei isso meio jogado na série. Nessa quarta temporada.
Eu não lembro, cara, agora, se na terceira temporada tinha, eles fizeram alguma menção a isso. Mas eles falaram sim, tipo assim, os poderes dela, eles não sabiam qual era o limite. Isso eu lembro da terceira temporada.
Sim, eu lembro. Não, eu lembro, mas eu não lembro se esse lance da ionosfera, pelo menos, eu acho que não foi mencionado, não sei.
Não, acho que foi, essa parada veio agora, na quarta temporada mesmo.
Não achou isso meio jogado nessa quarta temporada?
É, mas... depois você vai entendendo, né, cara? Eu acho que eles colocaram, assim, de uma forma jogada, mas depois você vai entendendo que aquilo ali... Depois de umas duas, três vezes que ela vai, você já entende que ela tá, de alguma forma, meio que viciada, né? Começando a ficar... Não é viciada, mas ela tá gostando de fazer aquilo ali. Ou seja, tem uma sensação pra ela, né? Aí depois ela começa a falar assim, não, eu vou subir pra recarregar, coisa e tal. Então aí você começa a entender, não, peraí, ela recarrega os poderes lá em cima. Coisa... Então você vê uma utilidade. Mas assim, eles talvez poderiam ter colocado um conceito disso antes de colocar ela. Mas acho que não sei se você achou isso uma coisa ruim. Eu acho que...
Não achei ruim. Só achei meio, sei lá, ficou... precisava pelo menos um pouco mais de explicação. Achei que foi meio jogado assim ao léu.
Eles poderiam ter colocado, tipo assim, uma parada melhor. Eu acho que eles quiseram engrandecer essa parada da ionosfera, colocando a dupla personalidade dela, né? A outra parada.
A gente vai chegar lá.
É.
E também, né, outra coisa também, o Tobias volta, né, pra cidade, né, que ele tava lá em Markovia, lá, né?
Como sempre, né?
E volta lá todo filantropo e tal, né? E também vai se candidatar ao cargo de prefeito, né?
Como é que o povo tem memória super curta, né, cara? Além de uma temporada atrás, o Tobias Weaver era o pior traficante que tinha dentro de Freeland, cara. Todo mundo temia o cara. Aí depois passa um ano, o cara é preso e volta como candidato a prefeito.
Ah, meu amigo, você pode trocar o nome de Tobias Weaver pra Fernando Collor.
Ah, pô, mas até quantos anos depois, né, agora? Um ano depois é complicado.
Entendeu? Então não tá tão...
Mas não tá tão diferente da realidade. Não tá. Vou concordar com você. Nessa eu vou concordar.
Falando de dublagem, né, agora há pouco, o Lucas também. Você tem uma ideia. O Tobias, durante um curso, ele parafraseia o Homem de Ferro, cara. Ele fala que ele é playboy, filantropo.
Ai, é mesmo? Caceta, você lembrou? Caraca, ainda
cara,
bem que você lembrou.
Isso é maravilhoso.
Moleque, na hora que você falou isso, cara... E ele fala, ah, só porque eu sou playboy, filantropo, não sei o que. Cara.
Os caras foram longe aí, velho. Foram longe, cara.
Da referência, porque a gente nunca sabe se é referência ou zoação, né, cara? E sempre é tom jocoso. Quando eles põem isso, cara, é sempre um tom jocoso da coisa, cara.
Palmas pro Marvin Jones aí, conhecido como Crondon, porque, cara, que vilão. Ele é muito bom ator, cara.
Sim.
Ele é cínico quando precisa ser cínico, né?
Uhum.
Ele é sádico quando ele precisa ser sádico. E ele é inteligente, né? Tipo assim, o plano dele não é um plano, assim, maluco. Ele queria arregaçar mesmo a família Pierce, né? Não era só o Raio Negro, né? Era todo mundo. Judiar dele mais, obviamente, mais que toda a família sofresse. Mas pra doer mais nele, teoricamente, pra ele pensar tudo tava acontecendo por culpa dele, né?
Sim. Vocês sentiram essa temporada aí meio queda de Murdock?
Foi bem isso, cara. Foi bem... Na verdade, eu senti um climão muito demolidor. Netflix, entendeu? Nessa temporada inteira eu vi muito clima do Demolidor ali.
Não, também, entendeu? Total.
O próprio Tobias ali virou o rei do crime, cara. Eu vi o Tobias era o rei do crime ali, entendeu?
Rei do crime, mais do que o rei do crime.
Mais do que, se bem, cara, que pô, o rei do crime no Demolidor foi bom pra caramba também, cara.
Na última temporada foi bom. Não, foi bom.
Eu esqueci o nome do ator, mas...
O D'Onofrio, Vincent D'Onofrio.
Isso, Vincent D'Onofrio. Pô, eu curto ele como ator.
O Demolidor, ele fica um bom tempo, tipo, sem... sem ser o Demolidor, porque nessa, sem usar o uniforme, sem lutar, sem, porque nessa temporada, por exemplo, o Raio Negro ficou um bom tempo, né?
Sim. Ah, fica também. Ele
fica.
Muito, mais da metade da temporada ele fica sem uniforme. Ele fica só como um ninja lá, maluco lá que ele era antes.
É mais ou menos o que o Jefferson faz, né? Só que sem um outro uniforme, né?
É.
Porque, pô, ele fica maluco, cara. Ele vai lutar lá MMA lá no. Lá na arena do Lala.
Ele vai no caraço, mano. Ele não quer nem saber. Ele vai na cara dura, mano.
A hora que ele invade a casa do maluco lá, arregaça o maluco, meu Deus. E ele pergunta pro cara se o cara é destro ou canhoto.
Cara, foi mal, mano. Foi cruel.
Foi.
Daí acho que ele fala, é destro ou canhoto? Aí o cara, tipo, tá disfarçado. Onde eu pergunto? Eu falei, eita, bicho.
Essa temporada foi a temporada do Pierce virado no capiroto, mano. Essa foi.
Mas isso foi muito bom, cara. Isso foi muito bom.
Cara, eu achei até que o próprio ator, cara, deve ter gostado disso. Que parece que até o próprio ator se libertou, assim, sabe? Porque nas outras temporadas você sempre vê que o cara tá contido, sabe? Ele tem que estar sempre... se conter, e não, nessa temporada tanto o Raio Negro, ele se solta, mano, ele não quer nem saber, ah, foda-se agora, entendeu? Eu acho que ele só ele tipo assim, ele nessa parada que ele fica, quando ele tá na bad mesmo, cara, ele vira, cara, literalmente do catiço mesmo, mano. Eu curti pra cacete, velho. Foi um novo Raio Negro que eu vi ali naqueles capítulos, velho.
É que ele faz tudo lá pra acabar com a família Pierce, né? Ele compra lá a casa do pai dele, né? Que ele quer comprar a casa do pai dele, ele faz toda uma maquinação lá pra acusar a Lynn lá de desvio de dinheiro.
É, ele fode a vida dele todinho.
Ela tava fazendo lá uns experimentos em criança, o Jefferson ter desviado o dinheiro da escola, né? Que isso tudo, eu gostei que foi bem amarradinho, né? Porque ele primeiro pede pra Lynn lá fazer um... pra curar lá dos sidekicks dele lá, que ela tá com uma doença lá degenerativa, que agora eu esqueci o nome, né? Só que, né, ela separa o metagene dele, né, dela, né, ela vê que tinha um poder, ela não consegue entender muito bem, né, que ela descobre que ela tem o poder de anular os outros poderes, né, só que ele previu que ela fosse separar esse metagene pra ele poder usar uma máquina lá, que a namorada do Gambit lá, que aparece lá, que é daquela empresa Monovista, pra poder criar um nulificador todo na cidade. Ele cria um nulificador na cidade, né? Os metas não podem usar mais poderes, só quem tiver uma bracelete lá de VIP, né? De rave.
É.
Cara, eu gostei muito desse plano do Tobias, assim, foi muito bem amarrado, eu gostei, cara.
O plano dele foi muito, muito bem elaborado, cara, eu também curti bastante, e você vê a engenhosidade. Eu só queria saber de onde veio a grana, cara, dele, porque ele tava preso. Aí depois de um ano dele preso, ele sai da cadeia com a mala cheia de dinheiro, pra não dizer outra coisa, mano. Pô, é complicado, né? Porque ele já chega portando banca, cara, que eu sou filantropo, que eu sou isso, que eu sou aquilo e papapá, você não vê. Isso eu acho que, isso, Diego, eu acho que foi jogado, mano, porque você não entende o porquê que ele tá com dinheiro, entendeu?
É, faltou uma explicação que nem é
por... Tipo assim, sei lá, se fosse a primeira cena, ele entrando num banco, sei lá, roubando banco, saindo sozinho com uma maleta cheia de dinheiro, eu já não ia me importar mais com isso, porque já teria o fundo. Mas não, cara, ele chega fazendo reconstrução de hospital e não sei o que, não sei o que lá, coisa e tal.
É, isso também ficou meio jogado mesmo, né, cara?
É. Porque,
pô, ninguém ficou com os bens dele e tal, pô, o cara conseguiu voltar ainda rico e tal. Isso foi meio esquisito também, foi uma outra coisa também meio mal explicada, né? Ficou meio jogado, assim.
Mas vambora, só mais um detalhe.
Não, é que ele quer entrar numa liga lá, Liga das Sombras, né?
Ah, é isso. Não, tá certo. Então vamos voltar aí. Essa liga, essa tal Liga das... Não é Liga das Sombras, não. Liga das Sombras é lá do Batman. É a Liga dos Assassinos. Eu
acho. Ah, tá.
Ele fala diretoria, não é, o Lucas?
É, eu não lembro agora.
Eu também não lembro. Acho que é diretoria, um negócio assim.
E a diretoria sombria, a diretoria da...
Isso, um negócio assim.
É
isso.
Um negócio de sombra, assim.
Ele lembrou muito, sabe o quê? Aquela... do jovem, do Cissa Jovem, reuniam numa pegada assim, meio louca.
A luz? Não. O negócio da luz lá?
Um pouco da luz, exatamente.
Ah, sim.
Pelo fato da a forma como eles se reúnem, né? Não que não é uma referência, mas a foto que é holográfico e tal, me lembrou um pouco dessa pegada. Mas, se eu não me engano, ele fala de diretoria das sombras, se eu não me engano.
É. E é essa galera que eu acho que banca ele, cara. Agora que eu me toquei, entendeu? Porque eles querem que o Tobias mate o Raio Negro, acabe com o Raio Negro e construa lá o império dele lá na cidade.
É, porque ele quer que seja, porque eles falam, né, você tem que se candidatar, se ganhar a eleição para prefeito e tal, não sei o quê.
É.
Então, pra fazer parte do grupo
aí. O que eu disse anteriormente, já tá embasado o dinheiro aí do Tobias.
É assim, pode ser uma explicação, né?
Não, mas eu acho que em dado momento ele fala um negócio que dá a entender isso, que eles estão meio que financiando ele pra ele fazer isso. Porque, tipo assim, ele fala assim, ó, tá indo tudo de acordo com o plano, agora eu já tenho o Jefferson, agora eu já tenho isso, agora eu já tô na prefeitura. Então, quer dizer, esse pessoal deve estar bancando ele de alguma forma, mas estão fazendo isso.
Sim, que é, aí ele contrata lá a Luke, aquela Luker lá que aparece acho que na segunda temporada, né? Que ela tem o poder lá de controlar, de injetar lá um líquido prata lá nas pessoas e controlar as pessoas, né? Que aí prende a Lynn também e tal.
Ela aparece lá com os perdizes, né? Lá naquele
capítulo. Isso, isso. Acho que isso é na segunda temporada que ela aparece.
É, assim, segunda temporada. Depois ela esquiva, na terceira temporada ela não volta, e ela volta agora. Isso que eu achei maneiro também, que ela voltou agora. E é um personagem maneiro, cara. Personagem maneiro mesmo.
Tem a nova comissária lá de polícia, né, cara, tá caçando os metas, né, começam a criar mais armas lá pra, né, as DAGs lá que é forte contra os metas e tal, não sei o quê.
Faltou falar de tratado de Freeland, né, que eles queriam ter todos os dados de todos os metas humanos, só faltou dar o nome, tratado de Freeland.
É, só faltou isso, né, cara.
Eles se registraram pra saber quais eram os poderes, né?
Shield, né? A Shield ia fazer o papel desse pessoal aí, né, cara, que vai fazer o registro, né.
Faltou falar.
É, mas, cara, não tem. Quando você entra nessa parada, não tem muito como você fugir desses teminhas, entendeu? Registro, então controle. Porque você tem que arrumar uma forma de controlar uma população que você quer, entendeu? Então acaba que você tem que começar uma forma de registro, então uma forma de caçar alguém que seja com poderes, entendeu? E aí você esbarra nesses clichês, né?
E outra coisa, assim, também a Jennifer me incomodou um pouco nessa série, de falar, no início. Muito responsável, cara.
Cara, ela sempre foi irresponsável.
Pô, cara, sei lá, foi demais, cara. E me veio uma parada, né, que eu achei bizarro, né.
Foi demais, mano.
Porque nessa eu achei muito isso me incomodou na série. Eu achei que eu tiro um ponto aí da quarta temporada, que eu achei muita burrice. Por exemplo, quando ela vai lá na ionosfera, ela explode, né, e traz uma outra. Eles conseguem reconstruir ela lá, né? O Jefferson vai lá na ionosfera e tal, traz as moléculas dela e tal, eles reconstruem lá numa impressora 3D, né? Aí você aceita isso, né? Essa tecnologia bizarra, né? Mas ok, né? Ok,
a gente aceita. Porque quem trouxe foi o amigo dele no Flash.
É, foi o Flash, pois é.
Eu só aceitei, cara, por causa que a tecnologia da Star Labs, cara. Aí eu aceitei, que se não fosse Star Labs, eu não ia aceitar.
Ela volta, né? Eles imprimem ela, só que, né, deu erro de impressão ali, né?
É, deu erro de impressão. Mas, assim, peraí, cara, mas eu imprimi.
A Jennifer volta, só que com uma fisionomia completamente diferente, né? Aí eu falei, pô, vou pesquisar aqui. Aí eu tinha lido, né, que a atriz só tinha sido contratada pra poucos episódios, né? Falei, pô, deve ter saído brigada, alguma coisa assim. Aí ela falou que não, tal, né? Não fica muito claro nas entrevistas, assim, pelo menos das poucas que eu olhei, assim. Ela falou que não teve atrito nenhum, tal, né? Fui só contratada pra poucos episódios, e é isso aí.
É, de repente é questão contratual mesmo, ou até verba, né, mano? Cada um tem um valor.
Isso, cara, eu achei muita coragem da série, porque eles poderiam ter falado que a Jennifer morreu ali, né? E assim, funcionaria, assim, seria clichê, óbvio, né? A família ali tem que passar por mais um luto e tal, né? Eles se amargurando ali. Eu acho que funcionaria também, né? Mas é aquilo, seria bem clichê, né? Porque é um recurso bem usado.
Eu achei legal porque, tipo assim, ainda mais que agora que você acrescentou essa informação, né? Mas eu achei legal por quê? Porque a atriz, ela trabalha em alguns episódios, aí tem todo aquele plot com ela, e depois ela volta no último episódio.
Então, aí, cara, esse plot twist me explodiu a cabeça, porque eu realmente, Eu não esperava esse plot.
Eu também não, era justamente falei assim, pô, não, a Jennifer agora é outra pessoa. Até eu já tinha comprado ela como pessoa.
Eu não peço de ler pra não tomar spoiler. Fiquei com medo de tomar algum spoiler da série, lendo notícias sobre se foi treta, o que foi. E aí, pra mim, foi só surpresa mesmo no último episódio.
E tanto que você vê, mas você vê, por exemplo, foi uma sacada boa, porque, pô, a gente poderia ver ela mudando de personalidade, né? Se tivesse uma quinta temporada, talvez isso fosse mais esticado, né? Ela, pô, mudando a personalidade bastante, né? Tu vê que ela não mudou muito a personalidade dela, né? Ela só mudou o visual e tal, mas ele fez o teste.
Eu vou dizer o seguinte, se tivesse uma quinta temporada, era capaz da Jennifer não voltar.
Sheena Anne McClain, talvez ela nem voltasse. Mas talvez fosse um plot pra gente ver numa quinta temporada.
Ou isso.
Talvez isso não fosse revelado aí e a gente talvez pudesse ver esse plot numa quinta temporada.
Agora você falou, cara, você falou sobre irresponsabilidade, cara, da Jennifer estar irresponsável, cara, mas todos estão irresponsáveis.
É, pois é, aí me vem a burrice, isso me incomodou de verdade, né, e a irresponsabilidade de todos ali, que ela volta como uma pessoa diferente, né, entre aspas, né, visualmente diferente, visualmente diferente, mesmo sendo a Jennifer, né, ela fez os testes lá de DNA, não sei o que, batia tudo e tal. Mas deixa voltar ela como rajada, cara.
Ah, isso é foda.
Isso eu fiquei, caraca, por quê? Caraca, eu falei, não, gente.
Podia criar uma nova identidade pra
ela. Exato! Mim. Era pra ter criado uma nova. Tanto que a primeira coisa que o Tobias faz quando vê, pô, computador, roda aí uma análise de DNA. Ah, não, elas são a mesma pessoa. Pô, não, isso aqui tá errado. Tanto que se tivesse uma quinta temporada, isso ficou também um pouquinho jogado, porque aí ia acabar ali. Porque era uma informação que ele ia usar depois. Eu falei, cara, isso foi muita burrice. Isso me irritou, isso me tirou um pouco da série, vou te falar.
Isso me irritou também. Isso me irritou um pouco, cara. Eu acho que foi um puta troço furado de roteiro, cara.
Eu achei, né?
Criasse uma nova identidade pra ela, entendeu?
Mas... tem um furo de roteiro aí também na hora que a Destiny vai passar pro Ismael lá e ir atrás da família Pierce. Você vê que ela mostra uma foto da Jennifer, da JJ, no caso, com uma outra roupa, tá ligado? Vocês se ligaram nisso? Que ela usa uma outra roupa quando ela manda foto?
Não, não me liguei.
Quem tinha aquela imagem? Como que... Acabado de voltar, tem ela tipo com uma máscara pique da Grace, sabe? Só que roupa.
Não, e aquilo? E a Rajeda tava usando rede social. Cara, ninguém chegou, ninguém em Freeland, ninguém que vê, pô, essa menina não ficou mais alta do nada?
Não, e essa menina não cresceu o cabelo da noite pro dia, não.
É, sendo que ela tava com cabelo curtinho e agora tá com dread e cresceu pelo menos uns 20 centímetros?
Sei lá, cara, eu acho que eles já fizeram isso mesmo, pensado pra parada da merda, entendeu? As paradas darem merda.
Isso foi muita burrice, cara, de não dar uma identidade nova pra Rajada, assim, né? Ela usar a rede social, ela ir atrás lá do Raya lá, que eu também achei um romancezinho forçado.
É, foi bem forçado, cara. Foi uma tentativa, tipo assim, que como talvez fosse em vista a série do Painkiller, né? Eles queriam meio que afastar o Painkiller e deixar ela talvez com outro cara, né?
É, eu achei muito forçado, cara. Foi muito forçado, assim. Matou o cara também do nada. Achei... é aquilo, só pra ter mais uma morte, só pra deixar o personagem mais maluco. Mas esse plot twist no final eu gostei. Isso...
ah, isso foi bem, cara. Eu não
isso
sei,
meio
eu
que salvou que aí, que salvou tudo aí, pra
foi
mim.
Foi pensado ou não, mas foi muito bem feito, cara.
Foi
bem legal isso.
Foi, eu não esperava mesmo. Eu falei, caraca, beleza, legal, né? Aí salvou um pouquinho esses furos assim, aí eu meio que aceitei e tal, mas falei, pô, no final foi legal, né? Porque aí ela é uma entidade que tava lá na ionosfera, né? Tomou o corpo dela, né?
Sim.
E por isso que assumiu, dá a entender que assumiu uma outra forma, né? Que não era Jennifer.
E essa entidade, ao mesmo tempo, era quem ficava meio que viciando a
Viciando
Jennifer.
Ela, é isso.
A ficar indo lá e subindo lá, né?
E aí a gente também tem um episódio focado no Painkiller, né? Que é o episódio 7, né? Que seria o piloto da série do Painkiller, né? Só que também já foi cancelado, né? O que torna esse episódio completamente inútil, né?
É um bom episódio, mas pra série ele é irrelevante.
Ele não é um episódio ruim, ele é um bom piloto. Eu achei o piloto legal da série. Inclusive, se o Mahershala Ali não fosse escolhido pro Blade, o Jordan Calloway eu acho que seria um bom Blade, cara.
O Khalil?
o Kalil. Eu acho que ele seria um bom Blade.
Cara, também seria de boa.
Inclusive, eu espero ver o Jordan Calloway em algum filme de ação, cara. Eu acho que ele manda bem em ação. E ele não, eu não acho um ator ruim, não. Eu achei ele um bom ator, eu achei ele carismático. Eu queria ver ele num filme de ação, como ou como um herói, ou como um vilão e tal.
Mas ele pode, inclusive, ir pro próprio DCU aí, quem sabe, como um vilão aí.
Porque toda essa temática ali do... Eu gostei, cara. Aquela cidade ali que elas vão, né? Que a Nyssa e a Grace vão em lua de mel, né? Me lembrou um pouco o visual da cidade, assim, meio que de Sin City, né? Que é bem CG e tal, não sei o quê. Não sei se vocês tiveram essa sensação.
Quando ele vai pra aquela cidade lá maluca lá, cara. Cara, na minha, eu me lembro em Cyberpunk na hora. Mano.
Sim, sim, ela tem um quê? Ela tem um quê de Wakanda, tá ligado?
Não, é tipo assim, a divisão da cidade é um poste, né? Porque quando eles entram com o carro, tava uma rua assim normal, na outra já tá tudo neon, futurista. Falei, caraca, velho, que troço escroto, cara. Escroto não, tava bonito. Eu curti pra caramba o visual. Mas eu achei muito, assim, sabe? O troço distorce demais, entendeu? Até a trilha sonora muda pra uma parada assim, wave, cara.
Sim, sim. Mas eu gostei do episódio e tal. Aí depois o Kalil vai ajudar lá, né? A limpar o nome do Jefferson e tal, né? Toda essa temática ali da mente dele, né, cara? Essa divisão ali que a gente vê um pouco na temporada anterior, né? Quando o TC ajudou ele, né? A prender, meio que domar ali o Painkiller, né?
Então, agora eles se cooperam, né, cara?
Meio que se cooperam ali, né? Aquela mudança de voz ali, eu achei maneiro e tal. Pô, cara, eu realmente espero ver o Jordan Calloway em algum filme de ação, cara. Ou aparecer no DCU aí de novo e tal.
E quando tem as paradas, os flashbacks dentro... Os flashbacks não, aquelas paradas tem dentro da mente dele, né? Tipo assim, você vê que o bonzinho, ele não luta bem. E o outro que é que luta foderasticamente, entendeu? Ele sempre massacra o outro, né? Quando eles estão disputando um contra o outro, né?
Sim, e as cenas de ação com ele é muito boa, cara. As cenas de luta são muito boas, cara.
Na verdade, cara, eu até acho bastante boa a coreografia de Raio Negro em si, cara, entendeu?
Não acho ruim, não, cara. Assim, não sei quanto de orçamento tem, né? Não deve ser um orçamento lá muito alto. Cara,
mas
eu acho.
Eles capricham muito.
Capricha? Capricha. Aí eu não sei se é o ator de fato.
Era isso que eu ia falar. De repente o ator é que dá o boost na parada, entendeu?
Tu vê que algumas cenas com o Chris Williams, tu vê que ele não consegue esticar a perna quando ele dá uns chutes assim, tá ligado?
Eu já notei isso. Cara.
Ele tá sem o poder lá, que ele vai enfrentar o Tobias, hein? Ali fica mais feio ainda.
Sim, sim, né?
Faz sentido, né?
Porque o Raio Negro também, o estilo de luta do Raio Negro, ele é aquele estilo de rua, briga de rua, entendeu? Porrada, porrada, porrada e pronto, entendeu? O Kalil não, o Kalil já é um artista marcial, né, cara?
É, ele teve um treinamento também.
Fazer uma parada melhor trabalhada.
Aliás, aquela parte quando tá, tipo, os dois, né... Tem Killer e o Kalil no mesmo local lá, né? Tipo, eu achei muito legal a mudança, né, do cenário, né? Porque na terceira temporada é um apartamento com, né, tipo, que é uma bagunça e é um corredor só, né? Uhum. Ou seja, tá tipo um muito oprimindo o outro ali, né? E aí nesse agora, tipo, quase um dojo, né?
É um dojo.
É, eu entendi o seguinte, o apartamento significava aquele negócio, um tá querendo oprimir o outro.
Exato.
Ali não, ali eles estão dividindo uma casa. Entendeu?
Fantástica essa mudança, né? Tipo,
exatamente. Então eles estão dividindo ali, entendeu?
Vamos dizer assim, né? Se respeitam, sabe que precisa do outro, né? No outro, não. Na terceira temporada é um querendo passar por cima do outro, né? Ser a mente dominante. É bem bacana. E acho que a gente vai ver muito disso também, né? Na série, né? Ia ser bacana, né?
Pô, ia ser maneiraço, cara. Eu, sinceramente, cara, eu queria muito ver uma série do Painkiller. Pelo menos uma temporada. Cara, podia ser, sei lá, 6 episódios. Não precisa ser lá muito longo, não. 6 episódios, cara. Faz uma trama ali, coisa e tal, rapidinho.
Exato, até que a gente, porque ali descobre que a Maya, né, que é a líder daquele grupo que tava caçando as pessoas ali, né, pra fazer experimentos e tal, ela era filha do Odell, né, e o Odell tá bem, tá vivo ainda, né.
Tipo assim, ainda tem coisas em aberto dentro de Raio Negro.
Sim, ainda tinha coisa pra contar ali do próprio Painkiller e tal, do Raio Negro, né, que aí no final dele, né, o TC sabia lá como anular o Painkiller de fato, só que, né, ia tirar ele de vez, né, então, talvez era uma coisa que a gente ia ver lá pra frente na série do Painkiller e tal, né, fica meio jogado ali na série e tal.
Sim.
Né, outra coisa também, né, que aparece a Lady Eve contrata esse Ismael, né?
Sim.
Que ele já tinha matado, acho que 94...
Que também chega fazendo
tá.
Um alarde do caramba, não sei o que, não das coisas.
Apanhou feio pro... Não, a luta dele com o Calil foi maneiro. Ele apanhou feio, mas foi maneiro.
É, ele apanhou... Não, eu tô falando que ele apanhou, cara. Ele apanhou bonito, mas apanhou.
Sim, sim.
Porque ele de segurança, assim, trabalhou bem de segurança até certo ponto, né, cara? Ele só chegou assim, ó, trabalhei, mas não, agora eu trabalho pro Tobias.
Ah, trabalho pra quem paga mais, né? E a gente vai nisso, né, cara? Aquele novo o detetive lá, qual é o nome dele?
Ah, cara, Shakur. Isso. Cara, eu gostei dele também, cara. Eu curti o personagem dele, mano. Eu acho que, tipo assim, ele realmente, ele, pô, aquela conversa que ele tem com o Raio Negro, falando do... Lá do... Esqueci o nome do cara, pô. Lá o policial que morreu.
O Bill.
Ainda. O Bill fala, falando do Bill lá e tudo. Pô, aquela cena é maneira, cara. Aquela cena é bem, bem emocionante. Porque, pô, o Raio Negro fica lá em cima de um container, né? Tipo, ele não tá vestindo uniforme. Nem pra isso ele veste mais um uniforme, né? E só fica escutando coisa e tal. O cara vai embora e ele fica lá.
Uma outra coisa que ele tem que falar, cara. O que que é o Lala preso na carbonita, hein, cara?
Cara, na hora que eu falei, cara, isso é referência a Star Wars, cara, só pode ser, cara. Carbonita de cimento, velho.
Cara, enterraram. Pô, essa cena foi muito foda, cara. Enterraram o Lala,
cara,
vivo mesmo.
E eu pensei comigo, falei, cara, dessa vez o Lala vai morrer de vez, cara, porque não tem jeito de tirar o cara dali. Aí vai o Tobias no último episódio, quase no último episódio, traz o Lala pra, como se fosse uma escultura pro
bota no prédio dele lá.
Porra, mano. O que possibilita, né, que no final seja quebrado o negócio lá e ele saia do concreto, né?
A quarta temporada fecha, mas também não meio que fecha, né? Ainda tinha coisa pra contar, né?
Cara, que o Lala sobreviveu todas as temporadas, mano.
Quem diria, né? E assim, eu não acho, por exemplo, se tivesse uma quinta temporada, por exemplo, obviamente o Tobias não ia morrer.
É, eu acho que não.
Esse final seria um pouco diferente, né?
Finalmente, talvez numa quinta temporada, eles botassem o Lala como se fosse o vilãozão mesmo de tudo.
É, talvez.
Mais
talvez
do que merecido, porque ele sempre foi um vilão muito bom, mas sempre um vilão coadjuvante.
Sim, ele sempre foi muito coadjuvante.
O principal, entendeu?
É. Tudo que aquele lance das tatuagens e tal, espera, pô, ia ter alguma resolução melhor, ele ia matar o Tobias e tal, não sei. Eu esperava alguma coisa assim, o Raio Negro, você não consegue matar ele, então eu mato. Aí ele matava o Tobias, tá ligado?
Até porque eles juntam, meio que dá uma juntada nessa temporada, né, cara? Ele com o Raio Negro, né?
Ah, eles se juntam também na outra temporada, né, cara? O Lala que ajudou ali, meio que com a gangue do Sim, ele ia repelir a invasão da galera de Marcos.
É, tá certo, o Lala tinha ajudado ele, eu tinha esquecido disso.
Né? Aí depois o Tobias se elege prefeito, né?
Não sei como também, o povo de memória curta, vamos lá, né? É. Nem vou dizer o restante aí, mas vocês já entenderam a referência.
É, apertou 17 aí na...
É, com certeza. Foi esse aí que pegaram dois números, apertaram aí 17 aí e foram embora.
Tobias aí, pet 17 aí.
Aí botaram Tobias Weir na prefeitura de Freeland, no governo de Freeland. Olha só a merda, olha a merda. Ó. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência.
Que aí a gente vê todos os esquemas dele foram meio que sendo quebrados, né, Keanu? Porque o Calil traz a Looker pra polícia e tal, né? Eu tava controlando lá, eles fazem lá um, né, fazem um chazinho lá de pirimpimpim lá, pode pirimpimpim lá colocar no café lá do cara lá, né?
É, porque é aí que a gente descobre que alguns estão sendo influenciados, né?
Sim, sim. Porque eles falam, né, da forma que foi, né, da forma que foi os testemunhos e tal, não tinha como estar simplesmente mentindo, né, foi muito convincente, né? Mas eles estavam sendo controlados, as pessoas estavam sendo controladas ali pela Luke, né? Tu vê que todo esse plano do Tobias ali teve várias camadas de plano, né?
Sim, várias camadas. Ele foi o headmaster, né, da parada ali mesmo. Isso aí tem que falar que ele realmente maquinou bem, cara. Estruturou tudo mesmo, cara. Mas ele não estava sozinho, né? Ele estava com aquele comando das sombras ali, sei lá.
E aquele careca esquisito lá, né? Que controla o... O personagem me incomodou muito, assim. Sei lá, cara de maluco. Parecia aquele... Cara, qual é o nome daquele filme que tem várias personalidades, o cara?
Ai, pô, cara.
É do Shyamala, eu esqueci o nome. Sabe, Julio? Tu lembra, Julio?
Fragmentado mesmo.
Esqueci. Fragmentado. Parece o cara do Fragmentado.
Ah... É, cara, sei lá, essa parada aí ficou meio... Isso sim também, esse envolvimento dele com essa galera aí ficou meio...
Cara, é porque ele precisava de sidekick, né, cara? É isso, hein? Ele, tu vê que toda temporada ele tem alguém do lado, né? Era a Cyanide, era o próprio Prank Killer e tal, né? Ele tinha essa mulher porque, por causa do poder de anular, né? De anular os poderes, né?
Que você entende depois o porquê que toda hora o Red fica falando pra ele se afastar, né?
Uhum.
Quando a gente descobre o poder que ele fica, aí tá bom, por isso, né, tipo, senão ela poderia anular o poder e alguém poderia fazer alguma coisa, né, sei lá, um atirador de elite, sei lá, né.
Sim, cara, sim.
Faz todo sentido, assim, depois, é bem bacana. Eu queria puxar uma curiosidade bosta, mas porque eu fui pesquisar, que tipo de coisa que só eu vou pesquisar. Veja quando o Tobias faz o teste com ele, se ele tá com poder ou não, aí ele fala que ele tá devendo um vaso pra ele, né?
Uhum.
E ele fala a marca do vaso, né, que é Lali. Eu não sei porquê, mas eu fiquei com essa palavra na cabeça e eu fui pesquisar. Sabe quanto custa um copo dessa marca Lali? R$1.200, gente.
Porra,
um copo americano. Um copo americano. Você toma cerveja, R$1.200.
Isso, um copo.
Imagina um vaso, né?
Porra, eu tô vendo um aqui. Caraca, agora fui pesquisar aqui, R$12.000, meu irmão. E obviamente esse deve ser um dos mais baratos, né? Esse não deve ser o que é o do Tobias lá.
Esse aí o Google te mostrou porque é o que você pesquisa, né, Diego? Coisa barata, né?
É, tipo assim, o Google vai no AdSense, ele vai lá, link mais barato, entendeu? Ele já junta as duas coisas.
Coloquei naquele pesquisador de preço lá, né? Te dá desconto. Caraca, mano. R$12.000.
Eu fui atrás dessa informação. Desculpa, amigos da bancada.
Útil, informação relevante.
Agora todos vão pesquisar sobre vasos Lalique, entendeu? Quem sabe a gente até o Elementar ganhou o patrocínio da Lalique.
Lalique aí patrocina nós aí. Né, que ele, aí ele consegue esse emissor lá, né, cara, pra anular os poderes, né, que ele rouba lá da Monovista, né, que aquela amiga lá do Gambit tava fazendo, né.
Amiga dele, né?
Amiga.
A amizade colorida dele, né?
É, o amorzinho dele, né, cara? Pra...
Ele merece, né? Foi o único que não se arranjou na série, né, pô?
Porra, precisava se arranjar, né? O cara ajudar geral aí desde o início aí, mais de 30 anos aí.
Exatamente.
E a parada foi maneira pra ele, né? Porque ele teve um final maneiro pra ele, né? Ele ficou com uma pessoa legal. Porque a mulher lá é uma pessoa, gente boa, cara. No início, eu fiquei meio desconfiado, sabe? Se ela fazia double side, sabe? Mas depois a gente vê, cara, que ela realmente ela tava interessada na ciência mesmo, o negócio, entendeu?
Sim, ela é sim.
É porque realmente...
Foi, né? Ele foi filho da puta com ela, cara.
Foi.
Foi extremamente filho da puta com ela, cara. Eu, sinceramente, se eu fosse ela, eu nunca mais olhava na cara dele.
Não, porque ela não soube que ele roubou lá aquele promessa dela, né?
É, teve coisa que ela nem soube, cara. Pode crer. Ele só falou porque ele foi pego, mano, no flagra, que senão não tinha jeito.
Porque, não, ele falou só o lance lá da câmera lá que ele botou naquele tabuleiro de gol lá. Só isso. Mas
ele descobriu mesmo.
Porque ela descobriu, ele não vai falar nada.
Sabe o que foi que ele fez, cara, com ela? Ele chegou assim e falou assim: olha, eu fiz merda, coisa e tal, mas eu vou te apresentar uma pessoa aqui que ela também tem um projeto científico que vai te apresentar muitas coisas e você vai sentir muito bem, coisa e tal. Apresentou ali, ó, vou deixar vocês dois conversar, valeu, tchau, e ó, vazou. A mulher até esqueceu que ele tinha feito as paradas erradas, mano. Começou a conversar com a Lin lá, começou a trocar a maior ideia. Ele foi esperto, mano. Ele foi bem esperto.
Porque foi isso, né? Ele né, roubou lá pra fazer o melhorar as armaduras lá da galera contra aquelas armas e tal.
Pois é, né, cara? Mas isso aí, tipo, ele sacaneou ela, né? Isso aí não muda, né? Que ele sacaneou.
Ah, aí ele vai lá, ele tá lá procurando onde tá o emissor, né? Eles descobrem que tinha uma fonte gigantesca de promessa ali embaixo de Freeland, né? Porque foi onde a Jennifer, acho que explodiu lá contra o Tobias lá e gerou um monte desse elemento químico, né? Aí eles falam, ok.
Ah, então aquele promesso lá que tá lá guardado, lá deixa pra lá. Agora tem uma fonte enorme aqui embaixo.
Não, isso explica porque a... Porque ele fala, né, que esse elemento é raríssimo, né? Né? Aí a fonte da Monovista provavelmente era ali, uma das fontes, né? Que tinha uma jazida enorme ali desse... Eu entendo que é um minério, né?
É, dá a entender que é uma coisa que você meio que carimpa, né? Você retira, né? Dá a entender isso, né?
É, mas esse elemento químico existe mesmo na...
Na tabela periódica.
É, o elemento químico é real, né? Tá na... Mas eu só fui procurar o nome, não entendo nada ali, mas não entendi nada, então é isso aí.
Eu entendo bosta na química, cara. Eu sempre falo a matéria que eu sempre fui muito bosta.
Aí me vem outra responsabilidade, coisa que me irritou muito, né, também, né, ali indo pro final, né, que eles vão lá destruir lá o laboratório lá, né, o Tobias também tava pegando esses metagenes, né, de grávidas, né, separando lá junto com a Monovista e tal, e fazendo esses metaboosters, né, que eles chamam, né, pra que dá poderes curto prazo pras pessoas, né, também tava fazendo isso. Aí eles ainda estão sem poderes, né, eles vão lá destruir a fábrica, né, eles vão lá hackear e tal, pra destruir, né, vai a Grace e a Anissa. Aí beleza. A Anissa vai com a roupa da Blackbird com máscara. A porra da Grace vai sem máscara, meu irmão.
Nossa.
Eu falo, caraca, cara, é uma câmera pra desvendar teu rosto aí.
Ah, mas ela já não tá ligando mais, não.
Cara, a galera ligou, foda-se mesmo, meu irmão. Aí depois, quando ela ganha o poder, ela usa máscara. Aí eu não entendo.
Ah, pra ficar ao contrário, cara.
Porra, o caraca, maluco. Aí beleza, aí a gente vai indo pro final, né, cara? Tem um confronto lá dele com... Ele vai lá assinar lá a declaração lá pra dar a casa pro Tobias, né? O Jefferson, né? Ele tenta fazer lá um paranauê lá pra pagar a memória dele, né? Só que ele não consegue, né? O Tobias enfia a porrada nele, né? Descobre lá que ele tava... Ele fala, né? Que ele viu matar o pai, né? E ele tenta matar ele da mesma... vou te matar da mesma forma então, né? Começa a enfiar papel na boca dele, tá? Enfia a porrada. Enterra ele vivo, né? Aí eu falo, esse é o problema, né? Você tem que matar seus inimigos, cara.
Exatamente.
Esse é o problema do vilão, né, cara? Não matar seus inimigos. E eles estão desesperados lá tentando achar o emissor, né? Aí eles acham lá, tá lá na igreja lá, né? A capela lá onde ele enterrou a irmã dele, né? Que o Tobias sempre teve essa obsessão pela irmã, né?
É bizarro, né?
Uhum.
Eu achei que vocês não iam concordar comigo, mas acho que no nível dele é um pouquinho demais. Não sei se vocês vão concordar comigo.
Ah, sim, sim, sim.
Mas enfim, não é a parada da série. vambora, vou buscar.
Aí o Jefferson faz a vez de Beatrix Kiddo, né?
Opa!
Né, saindo do caixão lá, só que ele sai voando, né?
Cara, pô, mas eu achei maneiro essa parada dele. Dele ter tido essa parada com ele, dele ter sido enterrado vivo, cara.
Uhum, uhum.
Eu achei muito... Porque, tipo assim, aquilo ali é tenso pra caramba, velho. É uma das cenas mais tensas que eu vi na série toda, cara.
Sim, sim.
É essa cena aí.
Ó, a gente já viu cenas de morte e tal, né? Tem essas cenas violentas, mas, cara, enterrar o Lala no cimento.
É.
Enterrar o Jefferson vivo, eu realmente não esperava da série da Warner.
É, que tipo assim, o Lala no cimento ainda é mais cruel, mano.
Sim,
porque
sim.
O cara vai voltar e vai morrer de novo, vai voltar e vai morrer de novo, tipo assim, quase seguidamente, instantaneamente, entendeu?
É, o cara fala, né, ele fala, se não consegue me matar, ele fala exatamente isso, né, ele, que bom, assim você vai morrer várias vezes, né? Não vai ser só dessa vez, nossa.
Exato, assim como o Imhotep.
Pois é, cara. É sinistro.
Já essa referência tosca aí.
Pô, mas a hora que o Jefferson fala lá, pai, por favor, só proteja a minha família, a hora que ele tá tipo enterrado lá, é foda, hein, mano?
Não, é foda, é foda. Essa cena toda aí é muito foda. É bem pesada.
Gente, né? Não vai conseguir fazer nada aí. E ele só começa a pedir mesmo, que é o que ele pode fazer no momento.
E começa a aceitar, né? Falar, não tem mais o que fazer. É bem desesperador, né? E a gente vai pro final, né? Tem a cena lá de luta dele com Tobias e tal. Pô, ele é empalado vivo, meu irmão. Outra cena que eu também não esperava.
É, cara, sinceramente, cara, eles tucharam o pé, cara. Eles falaram assim, ah, quer saber? Tô acabando mesmo, então vou botar o pé na jaca. Eu não imaginava também uma cena daquela numa série da CW, não. A cena é feia, cara. A cena não é bonitinha, não, cara.
Ele só ia cair lá de cima e já era.
É, tipo, achei que eles iam colocar o clássico, tipo assim, dele caindo. Entendeu? Achei que ia ser essa. Mas não, vai daqui a pouco dá outra cena, o cara tá lá. Ó.
Ah, só uma coisa também. Toda essa cena do Jefferson ali, ele falando com o pai dele, né? Com o fantasma do pai dele, também é muito foda, né?
É, cara, meio que realmente ali, acho que meio que uma despedida meio do pai dele.
Sim, então, sim, foi muito foda, foi muito emocionante, eu gostei, cara, toda essa parte aí.
O tom dramático da série toda é muito bom, cara, tenho que reclamar não.
Por falar nisso, sei que a gente já tá pra finalizar, queria puxar aqui, que eu deixei até marcado pra gente não esquecer, que foi aquele episódio maravilhoso lá, que mostra as manifestações lá da morte do George Floyd lá. Não sei se vocês lembram desse episódio.
Ah, sim, sim, sim.
Esse episódio é maravilhoso, cara. Que você vai invadir uma casa lá só com a desculpa de tentar achar alguma coisa pra poder desocupar os lugares, né? E aí mostra, tipo, que o cara tá na casa, ele tem uma arma, e aí o policial mata ele, e aí vai pras manifestações. E aí são cenas reais das manifestações, né?
Sim.
Aí, cara, é maravilhoso. E aí, tipo, a volta, né? Porque aí, tipo, mostra que, tipo, que o raio negro, se ele não chegasse a tempo, o que ia acontecer, né? Que seria, infelizmente, a realidade que a gente teve, né? O policial que acabou matando o cara, tudo, teve as manifestações. E aí mostra que ele chega e não deixa o policial matar o cara, e nem o cara matar o policial, né? Tipo, e aí a mulher agradece ele, e a frase que ela fala é assim: ainda bem que você chegou a tempo, senão não sei o que poderia ter acontecido. E, tipo, a edição mostrou o que poderia ter acontecido, né? Tipo,
né?
Eu achei esse episódio, cara, nossa, velho.
É que foi aquela parada da quebra da quarta parede, né? Que tu vê que a ficção e a realidade, elas já se misturam totalmente, né, cara?
Não, isso é comum no Raio Negro. Eles fizeram algo mais ou menos parecido também quando teve lá no Black Lives Matter também. Acho que foi naquele... Não, não foi no Black Lives Matter, não. Foi no... Acho que foi naquele incidente em Charlottesville, se eu não me engano. Teve um massacre lá, de um massacre, manifestantes negros e tal, alguma coisa assim. Acho que foi na segunda temporada de Raio Negro, eles meio que retratam isso também, na série.
Sim, com certeza.
Quando, se eu não me engano, é quando o Khalil fica paralítico. É uma referência clara a essa situação de Charlottesville. Se não é Charlottesville, alguma outra coisa. Agora eu não vou lembrar o certo, mas isso é comum em Raio Negro, fazer essas referências ao mundo real, assim. De
episódio, assim, eu lembro que o Gabriel, por exemplo, ele não assiste, né, Raio Negro, mas aí, tipo, eu mandei pra ele. A gente conversa bastante sobre esse de assunto, assim, né? E ele falou exatamente a frase que eu ia falar. É a frase, é a série certa pra fazer coisa, né? É a série que tem que fazer mesmo, né? Tipo, foi maravilhoso, cara. Esse episódio, nossa, eu até marquei pra gente não passar em branco de falar.
A série que bota esses dedos na ferida várias vezes. Como um todo, assim. Todas as temporadas.
Toda hora,
exato.
Na ferida, toda hora, todo episódio você vê que tem uma crítica social. Não exatamente com questão racial, mas com todas as outras coisas, entendeu?
Eu gostei muito do Raio Negro também por essa perspectiva também. É muito boa por isso, né? E depois aí ele enfrenta o Tobias lá, né, cara? O Tobias empalado. Na realidade, só reformulando aí que eu falei do... Ele não ia apagar a memória do Painkiller, não. Ele ia livrar aquele código lá, que ele tem um código lá, né? O Painkiller tem um código, se ele tem que matar a família Pierce, né? Por isso que ele não chega perto. E o TC informa ele lá que tem uma forma lá de se livrar desse código, só que ele vai se esquecer que conheceu a família Pierce, né? Ele vai perder todas as memórias da família. Ele fala que vai fazer e tal. É aquilo. Talvez na série do Painkiller a gente visse, talvez isso não desse certo, ou não, ou ele realmente perdeu a memória e tal, ou talvez ele ia recuperar de alguma forma.
Não, ele só diz, mas não mostra ele fazendo.
É, ele chega, começa a iniciar o procedimento, mas não faz, né? Então era algo que a gente ia ver na série do Painkiller, mas infelizmente não vai ver, né? E acaba tudo bem, né? A Jennifer volta, né? Que ela absorve lá a outra versão dela lá. O Jefferson anuncia que vai se aposentar, né? Vai passar a tocha para as meninas. O Gambit também anuncia que vai se aposentar, né? Ele fala que o TC vai dar conta, né? E é isso, né? E a gente vê o Lala saindo lá da Carbonita lá, né? Saindo lá da Carbonita e vendo lá o Tobias empalado, né?
Ele fica, tipo assim, eu acho maneiro nessa cena que ele olha assim, aí ele fica olhando meio que, tipo, caralho, porra, o que aconteceu aqui? Eu não lembro, ele fala, parece que ele fala um negócio, mas eu não lembro o que ele fala, cara.
Finalmente alguém te matou, hein?
É, mas finalmente alguém te matou, né?
Pô, e cadê a polícia pra tirar o corpo lá, né?
Nossa, eu também pensei a mesma coisa, velho.
Porque, olha só, ele tá empalado, né? Ele tá em cima do prédio, tá pingando sangue lá embaixo, meu irmão.
Ah, nego, acha que é Corazélia.
É, e aí termina, né, cara? Teve, né, 4 temporadas, né, 58 episódios. Cara, assim, já deixando aí minha opinião sobre a série como um todo, cara, eu gostei bastante. Gostei das... É, essa 4ª temporada, assim, teve uns probleminhas e tal, né? Acho que também muito por causa que, foi cancelada, né?
Não... É, só o final mesmo que eu achei bem clichê, né, cara? Que aquela festinha deles ali e tal, entendeu?
A sensação que eu tenho é que ela não foi... Ela foi fechada meio que quando já tava sendo filmada. Não foi algo assim, gente, a 4ª temporada é a última, vamos fechar tudo aqui bem, né? Eles estavam... Porque tu vê que teve pontas soltas, né?
É, que eles botaram o Odell de volta e...
Botaram o Odell... Né, botaram o Odell, que era pra fazer gancho com a série do Painkiller, né? Tu vê que o final não é bem final, né? Não é igual, por exemplo, a gente vê o... a última temporada do Demolidor, por exemplo, que ela fecha as pontas, né?
Foi mais ou menos isso. A série fecha, entendeu? Ela tem aquele fechamento e o final da série, você entende que é um final. Mas não é o final que a gente esperaria, entendeu?
Não, eu acho que é um... Assim, puxando pela memória, eu acho que a do Demolidor, ela fecha melhor. Porque eu acho que ela foi anunciada antes da série, antes dessa última temporada.
Não, com certeza, sim. O cancelamento do Demolidor...
Veio antes.
Já veio antes da última temporada ser filmada.
Eu acho que aí teve mais tempo pros roteiristas. Não, vamos fechar aqui de uma forma que fique legal, né? Tanto que esse também foi o problema da... Esse eu vejo um problema nisso no Raio Negro, né? Porque... Assim, tu vê que tem pontas soltas ali, né, cara? Ficou esse lance do Odell, talvez ali do Lala e tal, né? Falar, talvez o Lala fosse agora o grande vilão na 5ª temporada.
É, mas a gente também, tá, cara, a gente tem que entender. Aí é o seguinte, só já que ele tá no final, a gente também tem que entender que isso tudo tá no Arrowverse agora, né, cara? Uhum. Então todos esses personagens, eles ainda podem ser aproveitados em outras séries.
Sim, sim. É. Como a gente já falou aí, né? Eu espero que o Raio Negro apareça aí, porque o ator é muito bom. O Painkiller também, eu acho um ator muito bom. Eu espero ver ele fazendo outras coisas. As 4 temporadas aí, tirando a última, assim, teve uns probleminhas a mais, assim, mas nada de. A gente já comentou aqui, mas, cara, eu gostei muito da série. É uma das minhas séries de heróis favoritas. Gostei muito mesmo. Trilha sonora muito boa.
Sempre,
todas as temporadas, todas as trilhas da série é boa, atuações muito boas, críticas sociais legais, assim, pra legais e atuais. Quero ver coisa do Chris Williams aí, mas em outras coisas. Espero ver o Crowdon também em outras coisas, que eu achei ele muito bom vilão atuando em outras coisas. O Jordan Calloway também, que eu já falei. Pra mim, o Raio Negro fecha muito bem. Fechou muito bem. Legal, fico triste. Queria mais. Tinha mais história pra contar. Não é algo que tu olha assim, pô, fechou e acabou. Não, ainda tinha coisa pra contar, né? Pra tu ver, assim, as pontas que eles deixaram. Cara, fiquei feliz, cara. Gostei de gravar aí esses 3 episódios aí, né? E agora... fechando aqui. E o que vocês acharam de Raio Negro aí, da 4ª temporada e da série?
Cara, pô, eu curti bastante a 4ª temporada e, mais uma vez, reitero, eu ainda, quando eu vi a 4ª temporada, eu ainda tava ignorando o fato que a série ia terminar. Pra mim, ainda ficou com aquele quê, a própria série deixa isso, né, e ficou com aquele quezinho que pode ter uma continuação. Então, assim, eu espero, né, do mais profundo do meu coração, até porque a série é muito boa, apresentou atores fantásticos, elenco de primeira linha, assim, sabe? Um padrão diferente do que a CW até tinha, né, à época, né, da junção. E eu acho que se a CW mudasse, entrasse um pouco no padrão do Raio Negro para as outras séries, iria ainda mais melhorar o universo deles, entendeu? Então eu espero, né, ver aí uma continuação, quem sabe, como falei mais atrás, ou em outra mídia, seja em quadrinho, seja em desenho, né, em animação, né? Eu acho que será muito bem-vindo. E também espero, cara, ver, assim, esses personagens. Não só o Raio Negro, que esse eu já tenho certeza que ele vai aparecer em outras séries, né, na CW, né, nesse universo compartilhado que eles têm. Mas também ver, quem sabe, uma Rajada, ou então até um Odel vindo como meio que um vilão secundário numa outra série, quem sabe, entendeu? É que ver a sementinha lá do Raio Negro lá expandindo dentro do Arrowverse, já que a série não existe mais, entendeu? Eu vejo até um bom vilão aí pro Odell agora como com os metas, né? Porque tem um monte de meta nas séries, então, pô, um universo do cacete que eles podem trabalhar um bom vilão aí por trás. E o ator que faz o Odell é um ator, cara, calibradíssimo, né, cara? De peso,
sim,
né, cara?
Sim, sim. Então, Oliver Trask aí no X-Men, Duke no Comando para Matar. Grande, grande filme.
Com certeza.
Cara, a série, como eu falei, tipo, ela pra mim foi uma grata surpresa. Eu adorei cada temporada, assim, mesmo com, como a gente já falou, assim, algumas falhas, né? Mas isso aí é de série, tipo, faltado em quadrinho, né? Tipo, existe a esperança, como o Lucas falou, tipo, existe a esperança de que vai que dá pra ter mais uma temporada, deixa eu sair pra gente já começar por algum lugar. Mas o personagem Raio Negro, cara, espero muito, muito que ele apareça em outras séries. Seria, tipo, realmente fantástico, tanto pra gente que é fã da série, pra fã do universo, pro próprio ator que desempenhou o papel, assim, maravilhoso. Elenco de apoio, então, a gente também, né, pode falar, a série não é só dele, né? A série é de todo mundo. Quem sabe a gente terá aí, talvez, uma série aí, Tormenta e Rajada, talvez. Seria bacana aí, sei lá, 12 episódios, uma temporadinha pra gente ver como é que se seguiria. E é o tipo de série que eu fico muito chateado que o pessoal, tipo, meio que algumas pessoas não vão atrás, ou que fica com um pouco de relógio. E pede uma série que tem ação bacana, história boa, tipo, poucos episódios. Tipo, é uma coisa, é um chamariz bacana pra pessoa assistir aquela aventura aqui, né? É isso, cara, a série que eu recomendo, assim, pra muita gente assistir, e o pessoal, infelizmente, não vai atrás. Mas, graças a Deus, né, como diz minha mãe, eu não sou todo mundo, eu fui atrás e adorei a série. Pra mim, é série do coração. Eu tô com o Diego aí, e não vejo problema nenhum dele falar que é a melhor série que ele acha de herói, porque a série é muito boa, cara. Então, série do coração.
E já tá no meu coração aí como uma das melhores séries, minhas séries favoritas também, em geral.
Com certeza.
E então é isso, gente. Chegamos aqui no final de mais um podcast elementar. Espero que vocês tenham curtido, né? Agradecer aí ao Lucas aí por essa jornada aí que a gente veio fazendo aí desde 2018.
É, cara. Desde 2018. Desde que começou a série, né, cara?
Desde que começou a série.
Segundo
lá.
Segundo eu me lembro, eu acho que eu vi primeiro que você ainda e eu fiquei te enchendo a paciência.
Ficou me enchendo a paciência. Ver. Ficou. Falei, cara, tá bom, vamos gravar. Eu falei, pô, como não vai rolar de Arrowverse, vou gravar aqui pra gente fazer alguma série da CW. A gente tava fazendo muita coisa da Netflix, né?
É, eu falei, pô, vamos variar um pouco.
Marvel e tal, eu falei, pô, vamos fazer, né, então... Mas foi bem bacana, gostei muito de gravar esses podcasts, né?
Não vai deixar saudade não, que a gente ainda vai gravar lá no Super Hero ainda.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Deixar o espaço aí pro Lucas e pro Julito fazerem o jabá de vocês aí.
Bom, beleza, galera. Mais uma vez, eu sou o Lucas Ojebai. Pertenço lá à Super Hero Brasil, a página, né, lá de cultura geek, nerd, né, sempre com notícias e tudo. E dentro dessa página nós temos o Audio Hero, que é o podcast, né, voltado também pra cultura geek e nerd, né, saindo toda semana e a gente tem um podcast novo aí pra vocês. Dentro também do Audio Hero, a gente tem o Music Hero, que é o podcast musical da Super Hero Brasil, né, que a gente, né, chama aí umas personalidades da música, né, sempre para conversar com a gente, bater um papo aí mais voltado para o lado musical, né. Também a Super Hero Brasil está presente lá na Twitch, né, a galera que quiser seguir na Twitch é só procurar @SuperHeroBrasilTV e aproveitar também o espacinho para o meu jabá pessoal. Né? Eu faço lives musicais na Twitch, né? Um projeto que se chama Boteco da Twitch, né? Lá eu coloco sempre umas músicas variadas e tudo, né? Mas também prestigio a galera nerd, tudo, sempre botando também um setlist bem aí voltado para jogos, né? Então a gente tem sempre uma parada maneira, música e bate-papo lá no chat. Quem puder seguir, é só seguir lá na Twitch, @BotecoDaTwitch. É boteco com B-U mesmo, tá, pessoal? É boteco, não é boteco mesmo, beleza? Valeu.
Bom, agradecer o convite. Infelizmente, eu não consegui vir na terceira temporada. Eu tentei bastante assistir a série a tempo, mas não deu.
Só deixar pros ouvintes aí, não foi por falta de convite.
Não, foi porque eu vacilei mesmo e não consegui assistir, cara. Isso aí é a realidade. Mas ainda bem que eu consegui vir aqui pra finalizar junto com os meninos aí a quarta temporada, falar um pouquinho do que eu achei das outras. E é só agradecer. E se você quiser me seguir aí nas redes sociais, é Twitter e Instagram, é @julitogomes, né? E no, nos podcasts da vida daí fixo, eu sou lá do Sete Letras Podcast, que é um podcast voltado à cultura pop. A gente fala de série, quadrinho, desenho, filme pra caramba, faz listão de videogame, enfim, esse tipo de coisa aí. Eu e meu parceiro Gabriel lá. Diego já participou lá, o Lucas tá convidado aí também, de pegar uma pautinha bacana pra ele lá.
Show, vamos lá.
E também eu tô lá no Falando de Futebol, um papo maluco, caramba, que a gente grava aí de 15 em 15 dias pra falar das rodadas aí, de tudo que teve aí de esporte. A gente fala de futebol, mas esporte em geral também, que é uma Reservas FC. Só procurar lá como Reservas FC nos agregadores e no Instagram. É isso aí, cara. Só agradecer aí. Valeu.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.